Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Nação Azul Laranja, bem-vindos à caverna. Para a patada de hoje é o Cláudio Acimas, meu amigo Vitor Silva.
Olá, Claudinha. Olá a todos. Bem-vindos à caverna mais uma vez. É, hoje tem coisa para falar. Infelizmente, um dos grandes nomes da franquia Chicago Bears não está mais entre nós. A partida contra o Giants que deu muito o que falar e, graças a Deus, a bruxa não passou por lá. E o duelo de domingo, que eu acho que é um dos mais preocupantes nesse começo de caminhada para a equipe de Chicago.
Isso aí. Bate-papo muito rápido, muito objetivo, sem clubismo. Logo depois da vinheta. Muito bem. Então, já vai começar logo. Eu já peço licença a vocês, porque eu passei o dia inteiro em pequenos surtos emotivos, desde que soubemos pela manhã o falecimento da lenda dos running backs, o Super Gale Sayers. Para mim, pessoalmente, claro, não vi jogar. Comecei a acompanhar o Chicago já nos anos 2000, metade dos anos 2000. Mas no momento que a gente começa a pesquisar e começa a ter contato com a história do clube, com a história da franquia, com a história do Chicago Bears, com a história do esporte, é impossível não esbarrar o nome de Gale Sayers, o running back, veio do Kansas, tinha o apelido de Kansas Comet, o que também para mim também já era fenomenal, sensacional. Fez carreira no Chicago Bears, jogou 7 temporadas pelo Chicago Bears, teve a carreira encurtada por lesões e contusões e foi o mais jovem nomeado ao Hall da Fama da história da liga. Muita gente, quem não conhece ele pelo futebol americano, conhece a história dele, que foi retratada no filme Glória e Derrota, em inglês Brian Song, que conta a história da amizade dele e do também running back Brian Piccolo, que faleceu aos 26 anos de idade, vítima de um câncer. A amizade dos dois, o fato dos dois serem colegas de quarto dentro do Chicago Bears, numa época em que a integração ainda estava acontecendo de forma muito modesta, muito discreta dentro da liga. Então, você ter dois companheiros de quarto interraciais, um preto, um branco, e a amizade que se desenvolveu entre eles realmente chamou muita atenção na época. Isso foi muito retratado de forma muito emocionante, muito tocante no filme. Então, quem não conhece pelo futebol, conhece pela cultura pop, porque foi um filme que ficou muito marcado no final dos anos 70, início dos anos 80. Quem fazia o personagem do Gale Sayers era o Billy, deu branco agora, Billy D. Williams, que fez o Rando Carizian do Star Wars. Então é fácil você identificar esse filme, é fácil de achar, tem ele inteiro no YouTube legendado, inclusive. Mas falando de futebol, Gale Sayers chegou no Chicago Bears em 1965, aos 22 anos. Registrou logo no ano de estreia 22 touchdowns, foi eleito calouro da temporada, foi selecionado para o All-Pro, foi selecionado Pro Bowl 4 vezes, marcou 6 touchdowns em uma mesma partida contra o 49ers, e sempre aparece nas listas de melhores jogadores de todos os tempos. A última lista de 2010, ele aparece no número 22. Ele ainda detém 20 recordes dentro da franquia do Chicago Bears, além de 2 recordes da liga. É, sem dúvida, uma lenda do esporte e do esporte. Qualquer reportagem que passa dele é sempre muito emocionante. Ele é sempre lembrado com muito carinho por ter sido uma pessoa importante dentro do gramado, pela forma como ele furava as linhas ofensivas adversárias e pelo cavalheirismo e simpatia que era fora dos gramados. É uma perda imensurável, um legado maravilhoso do esporte. Desculpa ter me estendido, Vitão. Eu falei muito mais do que eu gostaria.
Tá em casa, tá de boa.
Mas é porque realmente, uma vez até que o nome dele aparecia, eu me empolgava até no Twitter e saía tweetando várias coisas sobre ele, porque eu realmente me fascinei com a história dele, com o Brian Piccolo. É sempre difícil desassociar os dois nomes, e hoje de manhã, quando a gente ficou sabendo da morte dele, foi realmente, para mim, foi um choque, como foi para muita gente também. A gente viu várias demonstrações de carinho, várias homenagens mundo afora, gente do esporte, do cinema, várias pessoas prestando homenagem a ele. Foi realmente tocante. Quando eu conseguia me recompor um pouquinho daquela, ok, vamos lá, eu via uma outra homenagem, uma outra mensagem carinhosa, e aí dava mais uma choradinha. Com 77 anos, ainda não era assim tão idoso, mas estava sofrendo de demência e Alzheimer já há 6, 7 anos, desde 2013. A última aparição pública dele foi justamente numa das comemorações dos 100 anos do Chicago Bears, numa convenção. Ele foi anunciado no palco de um encontro, e a audiência, a plateia foi ao delírio quando ele entrou, e já entrou de cadeiras de rodas. Tem uma entrevista de 2005 sobre o aniversário onde ele fez os 6 touchdowns, e você já percebe a dificuldade dele de falar, de articular algumas palavras. Você percebe que os músculos não acompanham mais o pensamento, ele está bem mais lento do que nas entrevistas anteriores, e a degeneração nervosa mesmo que essa doença causa foi muito impactante nas poucas vezes que a gente viu o Gale Sayers de 2014, 2015 para cá. Então fica aqui na nossa homenagem a toda a família, né, a toda a instituição Chicago Bears. Claro, a gente está aqui sempre reverenciando, mas hoje em especial, um abraço mesmo longe, carinhoso, para a família e para os amigos do Gale Sayers, e o nosso registro que a gente está aqui abaixo do Equador e que o legado dele chegou aqui também. Então, deixar essa gotinha de energia aí de registrado, vamos ver se essa energia chega de alguma forma lá neles. Desculpa ter até dominado o assunto, Vitor, por favor, fala.
Eu tenho pouco a falar do Gale Sayers, né? Bom, ele é só o cara que, primeiro running back, antes de um tal de Walter Payton começar a assumir a posição e se tornar o maior jogador da história do Chicago Bears. Isso é inegável. É um cara que tem a camisa aposentada em Chicago, mesmo que ele tenha jogado em alto nível, assim que a gente pode dizer, por apenas 5 temporadas, de 65 a 69. Então você já sabe que o cara não foi pouca coisa, né? E todas as homenagens que a Claudinha falou, que transcenderam, né, só o futebol americano. Você via caras como Ashton Custer, que é a celebridade mais famosa assim, no mundo de Hollywood, prestando homenagem a ele, porque é torcedor do Bears. O Matt Forte, que o último grande running back que o Bears teve, prestando homenagem. Outros jogadores também, insiders, enfim, foi um momento assim de consternação geral, né? Teve até caras que colocou o Gale Sayers entre os 5 melhores running backs da história os 4 da história da NFL. O Gale Sayers estava lá, opinião do cara, né? Não é pouca coisa. Pra nós, demais torcedores do Chicago Bears. Ele deixa um legado muito grande, a Claudinha foi perfeita no que falou, então não tem nem o que acrescentar mais. E é isso, é sempre passar o legado dele pra frente, porque a gente tem que sempre passar as coisas boas e é isso. O cara que já tá na história, vai estar num lugar melhor, né, assim que a gente torce, que a gente espera, e mostrar que o número 40 não é só um número, né, e sim a representação de alguém que foi muito importante, não só pro Chicago Bears, mas como pro universo da NFL como um todo.
História no esporte. Fica aí a dica, então, pra quem não conhece ou não conhece a fundo, o filme Glória e Derrota, ele tem disponível no YouTube, você paga R$5,99, R$6, e você aluga o filme agendado pra ver no YouTube, dublado, se preferir. Tem um filme também de 2001, é um remake de 2001, e aí ele já tem outro nome em português, agora não lembro, mas é em inglês também, A Brian Song. E tem o episódio de A Football Life, que é produzido pela NFL.
Touchdown, Chicago Bears!
Falando da vitória do Chicago Bears. Não é a melhor vitória, não foi o Chicago Tampa Bay de 2018, mas, vamos dizer assim, né, meu lado poliana, né, pra variar, na semana 1 a gente teve só um quarto de partida, nessa semana a gente teve dois quartos de partida favorável. Jogamos o primeiro tempo de forma maravilhosa, Trubisky passou dos 140 de rating, distribuiu a bola para mais de 10 recebedores, todo mundo correu um pouquinho. O David Montgomery marcou um touchdown lindo, o Darnell Mooney marcou seu primeiro touchdown, o Cole Kmet pegou seu primeiro, teve sua primeira recepção, foi um espetáculo, né? Então, já que eu falei muito do Gale Sayers, agora eu vou deixar o Vitor falar, primeiro tempo, que repita agora, no mínimo, por 3/4, né? Pra seguir a coerência, se a gente viu um quarto, vimos 2/4, agora que próximo jogo venham 3/4 como esses, pelo menos, né? Vai, Vitão, é contigo.
Bom, com certeza, né? Bom, o começo do jogo foi aquilo que se esperava de início de Giants e Bears, né? O Bears ficando muito mais tempo com a bola, Montgomery saudável, rompendo as trincheiras, sendo muito importante também nos passes. Allen Robinson pegando umas bolas que, Jesus amado, o cara, tudo isso, mandando na janela, ele pegando. Se fosse qualquer outro quarterback, tipo um Minshew da vida, com certeza ia ter highlight, mas como é o Trubisky, a galera só posta o errado, quando posta certo ninguém fala nada, né? Então fica aqui nossa bronca, fica aqui nossa cornetada. NFL mostra os passes certos do Trubisky também, viu? Mas vamos lá. Touchdown 7-0 com o David Montgomery no passe do Trubisky, que era pra ser uma jogada curta, que acabou dando num TD. A defesa do Giants começava uma bagunça, e aos poucos ela foi se ajustando, foi dando um pouco de trabalho, deixando o Daniel Jones trabalhar, depois que o Daniel Jones me sofre um fumble, me é interceptado. Então foi um festival, assim, dos dois lados da bola, não só no ataque, como também na defesa. Khalil Mack, primeiro sack dele na temporada, Raiders, tamo junto, aquele abraço, muito obrigado por ele. E com isso, ficou a impressão que sim, bom, agora vai, né, é possível que a gente vai ter um jogo completo bom. E ainda pra completar ainda, né, um lance infeliz do Saquon Barkley, quando ele tava, acho que é possível falar com o Ed Jackson, tentando ganhar a disputa com ele. Ele acabou rompendo o tendão, os ligamentos do joelho, e com isso ele acabou perdendo a temporada. Ou seja, a ameaça terrestre, o Bears não ia ter mais, né? Porque a tendência, assim, só com o Barkley e com o L indo pra, conseguindo incomodar muito o Daniel Jones. Inclusive, deixar aqui um abraço pro Dan, do Big Blue Podcast, que a gente gravou na semana passada falando a respeito desse jogo. Tamo junto também, aquele abraço. A tendência era que não. Agora, o Bears vai segurar o jogo e não vai ter susto, né? Depois o Darren Mooney anotou um TD. Só que aí, meu amigo, começou a famosa feijuca em Chicago. É muito famosa. O time conseguiu tomar touchdown terrestre de Dion Lewis. Pra quem não sabe, Dion Lewis não anotava um TD terrestre desde setembro de 2018. E eu lembro bem que eu tinha ele no Fantasy nessa época. Então, a coisa começou a degringolar, o Giants começou a gostar do jogo, a secundária do Giants começou a ficar muito mais agressiva, né? O Allen Robinson começou a ter muito trabalho depois no segundo tempo. A primeira interceptação foi uma disputa de bola entre os dois, né? O Allen Robinson acabou levando a pior e sobrou pro outro jogador de secundária. secundária, não lembro agora se foi o Bradberry que fez a primeira interceptação ou foi a segunda, mas a partir dali você começar a ver que a coisa começava a degringolar um pouquinho. Só que o Giants, ele, com o desfoque do Barkley e tudo mais, o Shepard também acabou sendo lesionado, tanto que hoje ele entrou na lista de contundidos. Então a tendência era que o ataque do Giants fosse minguando aos poucos e a defesa do Bears começasse a aparecer mais. O que infelizmente acabou não acontecendo, né? O Giants, mesmo com a qualidade abaixo do que pode mostrar na média da NFL, vai anotando um field goal atrás do outro. O Graham Gano tinha errado um field goal no primeiro tempo, inclusive, né? No segundo começou a acertar os chutes, começou a colocar o pé na forma, começou a mandar a bola dentro do Y. E a coisa começou a ficar, digamos, bastante apertada pro Bears. Até que veio o lance que mudaria tudo, o Bears ia matar o jogo. Só que eu não queria falar um palavrão bem pesado agora, porque o sentimento que eu vi naquela jogada, que foi a pick six do Ed Jackson, que a Zebra mandou voltar, e até agora ninguém entendeu porque que a Zebra mandou voltar, porque foi uma disputa de bola clara e o cara do Giants já tava caído, que ninguém entendeu porque a Zebra mandou anular a jogada. Ninguém entendeu. O Ed Jackson ficou pistola, Matt Nagy ficou pistola. E isso recolocou o Giants no jogo. Só que o Giants conseguia anotar o TD mais, que a defesa, não, se quiser anotar a ponta, é chutando a bola, filhão. Na endzone você não entra mais. E foi nesse ritmo até o final. Aí no final teve emoção de novo. A Claudinha tá com o coração em dia também, porque ela tá aqui entre nós, uma boa, fazer esse podcast. Porque no finalzinho do jogo, o Bears tava com a bola, foi marchando o campo, foi gastando relógio, o Giants queimou todos os tempos que tinha. E a bola foi pro pé do Cairo Santos pra ele anotar o field goal, deixar o jogo uma situação mais confortável. Colocar mais pilha no Giants. Só que o Cairo Santos me erra o chute no final do jogo. E o Giants tem a bola na linha, pouco antes do meio campo, acho que na linha de 30 e poucas jardas, pela memória, ou 20 e pouco. E o Daniel Jones começou a acertar um passe atrás do outro. Aí o putz, mais uma, vai ser daquele jeito de novo, que foi igual contra o Lions. Só que no final a defesa conseguiu segurar a onda do Giants até onde... segurou a onda do Giants, não deixou eles crescerem no jogo, não deixou eles chegarem nem de zone, como foi no touchdown do John Lewis. E foi um 17-13, que foi daquele gosto assim, mas tipo, igual, foi um pouquinho igual contra o Lions, foi assim, caramba. Só que a diferença é que contra o Lions, o Bears foi buscar a vitória, virou o jogo no final. Mas contra o Giants, o time tava com a vitória na mão, com um jogo que tava praticamente sob controle do próprio time, e deixou um adversário que, mesmo com todos os seus desfalques, com toda a limitação que o Giants tem, que aos poucos vai reconstruindo o time, só que não tá reconstruindo da forma certa, invista na OL se você quiser ter uma vida melhor na NFL, Giants, porque a coisa tá feia por lá, ficou aquele sentimento que, caramba, meu, se contra ataques inferiores, com o time na frente, o time consegue segurar o resultado, imagina quando pegar um ataque um pouquinho mais qualificado, que a gente vai falar mais pra frente, com o ataque do Atlanta Falcons. Então fica essa questão, né, fica a pulga atrás da orelha, tudo bem, campanha 2-0, ainda um dos times na NFL que ainda não perderam, beleza, isso tá tudo positivo. Porém, essa inconstância que a gente tá acompanhando do Chicago Bears, que a gente, Claudinha, bem falou, o Trubisky não consegue joga um quarto bem, o outro joga mal. O time inteiro, às vezes, entra num apagão, come uma feijoada que parece que os caras já estão mais devagar em campo. Então fica esses questionamentos. É claro, qualquer vitória é uma boa vitória, já dizia o filósofo, isso eu aprendi no NBA 2K, que a narração nunca mudou. Então toda vez que você ganha um jogo apertado, ganha um jogo com uma diferença larga, a frase sempre é a mesma: any win is a good win. Qualquer vitória é uma boa vitória. Então 2-0 deixa o homem trabalhar por enquanto. Só que aquilo, vai começar a pegar ataques um pouquinho melhores a partir dessas próximas semanas, vai pegar quarterbacks um pouquinho mais com mais bagagem na NFL, já começando o próximo, que já é um quarterback que adora passar bola, que é o Matt Ryan. Então, sempre vai ficar esse questionamento em torno do Chicago Bears, qual que é o real Chicago Bears? Quando é que essa inconstância, pelo amor de Deus, vai parar? Quando que a gente vai ter um time sólido em campo que vai resolver jogar? Então, sempre fica esse questionamento. Acho que, não sei se a Claudinha pensa igual, que a Claudinha é a mais otimista, então, vamos ganhar, qualquer um, vai ser 16-0, é nóis, mas eu já fico um pé atrás quando tiver testes reais para saber qual que é o Bears constante que teremos no campeonato.
Essa é a pergunta que não quer calar, né? Qual é o time que a gente vai ter depois desse início de temporada? Esse início de temporada, ele tá bem favorável pra gente, né? A gente sabia que a tabela era razoável pra gente nesse começo. A gente tinha que aproveitar, então a grande pergunta é, depois que passar essa tranquilidade aí, que Chicago que a gente vai ver lá na frente, né? Acontece que as previsões diziam que nem nesse início de temporada a gente teria paz, a gente seria o Chicago de 2019, né? E a gente está tendo aí momentos flagrantes do Chicago de 2018, né? A desespero aí de muito analista aí, muito sabichão da mídia nacional americana e alguns brasileiros locais.
Desculpa. Ah, sempre tem.
Mas Chicago tá surpreendendo ainda um pouco, né? Mas é o que você falou, Vitor. O que o Mitchell Trubisky tem feito, e uma coisa que eu acho que ele tem feito bem, é não desistir das jogadas. O touchdown do Montgomery foi muito isso. Ele não desistiu. Na verdade, os dois touchdowns, né? Tanto do Montgomery quanto do Mooney foram iguais. Porque o pocket começou a implodir, a OL estava segurando os caras, o Trubisky correu para um lado, correu para o outro, quebrou uma terceira vez, aí só então que ele foi soltar a bola. No primeiro touchdown, passe curto lateral para o Montgomery, que conseguiu visualizar uma rota milagrosa e chegou na end zone. E no segundo touchdown para o Daniel Mooney, um passe de pouco mais de 20 jardas, 25 jardas, que o Trubisky descolou quase que 5, 6 segundos depois que recebeu o snap. Então, eu gosto quando ele não desiste da jogada. Não gosto, claro, quando a OL implode e ele é sacado 4 vezes. Isso realmente é preocupante. Mas...
Isso complica as coisas, sim. Inclusive, já deixamos aqui, nunca criticamos Germain e Fed até a semana passada.
Nunca criticamos. Mas tomamos 4 saques, demos 4 saques, então tudo bem. Inclusive, teve uma jogada, um dos saques que a gente foi para uma segunda para 26, não foi isso? E aí a gente...
Não. Essa foi assim. Foi a jogada que eles tinham conseguido. Só que aí depois, acho que foi uma falta do iFed, que foi um chop block, que fez o Bears ter uma primeira para 25, para aí depois o Montgomery conseguir 24 numa corrida só.
24 jardas numa corrida.
Isso.
Então, em outras eras, a gente numa primeira para 25, a gente teria feito uma segunda falta para ir a segunda para 30. E dessa vez a gente não só conseguiu praticamente converter a primeira descida em dois downs, como a gente ainda conseguiu lançar, se eu não me engano, o touchdown foi nesse drive, o touchdown do Mooney, não foi?
Não. Esse do Montgomery, se me falha a memória, acho que já foi no último quarto já, pra segurar a partida. Acho que foi essa?
Não. Ah, essa do Montgomery?
Sim.
Ah, foi depois que ele voltou, inclusive, daquele isso, susto que ele isso, deu na gente, isso. Que ele caiu de pescoço, de cabeça no chão.
Sim,
e
foi feio.
A gente sobreviveu a esses segundos aí de suspense, e a gente sobrevive ao final do jogo, meu amigo, porque aquilo ali foi tenso.
Foi aquele momento
do Jerry Maguire, que o personagem cai de cabeça no chão e ficou aqueles segundos, a Regina King berrando, meu Deus do céu, meu marido, era eu em casa, meu Deus do céu, Montgomery, porque ele caiu de cabeça e não se mexia e nada acontecia.
Sim.
E até que falaram que ele saiu andando do campo, chegou a fazer os protocolos para identificar que não estava com a concussão, voltou e realmente voltou muito bem, porque ele voltou como se nada tivesse acontecido, minha Nossa Senhora, Deus te crie.
Ainda mais que foi uma, já falou do Barkley, foi uma semana que, em geral, muito time teve muito problema com concussão, né? Vou parar pra pensar,
nossa.
Só pegar aqui um exemplo, Solomon Thomas, que poderia ser a pique do Bears em 2000, no draft do Trubisky, rompeu os ligamentos do joelho, tá fora da temporada. O Nick Bosa lá nos 49ers, o McCaffrey se lesionado depois, o próprio Saquon Barkley no meio do jogo. Então, como a bruxa tava solta, imagina que se perde Montgomery nesse meio tempo aí. Derek Corrin não tá jogando tão bem como o running back, né? Então a tendência seria que o time fosse de que Ryan Nall pra começar a correr com a bola. Então não adianta, né? Mas Deus colocou a mão ali e pediu que acontecesse o pior pro lado do Bears, né? Porque ia ser uma perda muito, assim, irreparável caso o Montgomery tivesse uma lesão mais séria. Mas foi na cabeça, né? Então podia ter outras consequências, assim. Porque no joelho, você trata, fisioterapia está de volta. Agora a cabeça, dependendo do morto que você bateu, assim, essas coisas, pode dar uma sequela bem pior, né?
Nossa, foi punk. Aquele momento ali foi bem punk.
Foi complicado.
Bem complicado. De forma geral, claro, a gente tem que... É preocupante você jogar tão bem e, de repente, do nada, desaprender tudo e não conseguir fazer as conexões. Mas, olhando aqui, né, para os números, pelo menos, a gente não vê... A gente acaba chegando à conclusão que, cara, esquece os números, porque os números não refletem a tensão que a gente ficou até o último segundo desse raio dessa partida. A gente olha para os números e são 190 jardas aéreas, Chicago 240 para Nova York, cadê as corridas, 135 de corrida de Chicago, 75 para Nova York. Claro, dessas 75, só 28 foram do Saquon Barkley. Então, eles efetivamente sentiram a saída do Saquon Barkley, né? O John Lewis, que passou a fazer a função, correu só 20 jardas, não conseguiu evoluir. Do nosso lado, David Montgomery correu 82 jardas, o Trubisky 16, o Patterson 25 e o Tarik Cohen 12 em 5 carregadas. Tarik Cohen tá correndo só 2.4 jardas por carregada. É estranho. Mas em compensação, os passes, os recebimentos, olha, a gente teve o Montgomery recebendo mais jardas. O Montgomery correu e recebeu mais jardas. Recebeu 45 jardas, a gente teve 13 recebedores diferentes. O destaque negativo da partida, infelizmente, foi o Anthony Miller. Dropou 2 recepções pelo meio das mãos. Isso não se faz quando você joga em alto nível e você tem toda uma franquia dentro e fora dos Estados Unidos contando com você, Anthony Miller. Depois do que você fez na primeira semana, você plantou ilusão, você plantou loucura no campo do nosso sentimento. Isso não se faz, não se faz. Não se dropa aquelas duas bolas, não se deixa a bola passar no meio das mãos. Uma delas era touchdown, a outra era uma recepção importante para ser uma primeira descida, para a gente conquistar uma primeira descida. A gente teve uma recepção do Bob Massey, nunca critiquei, que salvou um fumble e contou como uma recepção numa quarta descida.
Não, foi um dos lances, nunca vi um lance igual aquele, cara. Parecia pinball, meu. O cara tava no lugar certo, não era certo. O cara pensou, não, vou sofrer o fumble aqui, vou estar certinho aqui pegar a bola e deixar o Giants pegar. Eu acho que a única explicação foi essa. Porque, nossa, a bola bateu no cara, bateu alguém, a bola viva, né? Porque os jogadores de linha em si, se eles não se declararem, eles não são aptos a receber o passe, é a regra do jogo. Só que o Messi tava no lugar certo, não era certo. Ele pegou a bola, manteve o time vivo no ataque, porque se o Giants pega aquela bola, o time já tinha tempo em campo e tempo pra pedir, então com certeza ali o jogo mudaria totalmente, né? Só que ali, sei lá, mão divina, não sei, não dá pra explicar aquele lance de pinball, mas obrigado, a bola... O cara tá no lugar certo, na hora certa, pegou, manteve o time vivo, certinho.
O Bob Massey sozinho fez o que todo o time do Atlanta Falcons não fez contra o Dallas Cowboys, ó.
Pô, tio.
Olha a presença de espírito, isso é um presságio, anota o que eu estou falando. Eu tenho que registrar aqui também um momento que eu fiquei alucinada no segundo tempo, que era quando tudo estava dando certo, que foram 3 passes consecutivos do Trubisky, em 12, 14, 16 jardas, primeiro para o Allen Robinson, segundo para o Mooney, para o Darnell Mooney, terceiro para o Cole Kmet, 12. Nossa, e foram passes lindos, 3 passes iguais, que a defesa não viu o que estava acontecendo, 3 passes exatamente iguais para 3 recebedores diferentes, estava na mesma posição. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, isso está acontecendo.
Isso a NFL não mostra.
Isso a NFL não mostra. Isso Game Pass não reprisa. Mas é assim que a gente quer ver o Chicago jogar, né? Então, vamos ficar aqui na torcida. Não sei explicar honestamente o que deu errado. O play calling do Chicago não tá ruim, infinitamente melhor do que foi ano passado, do que foi no final do ano passado, onde tudo virou tentativa e erro. O play calling tá tudo bem, tá indo bem. A execução em algum momento pega e peca, e eu realmente não tenho aqui a... a explicação pro que não dá certo. Apenas não dá certo. Então, o lado bom é que treinando se ajusta, né? Eu vou votar aqui com o fato da gente não ter tido pré-temporada. Então, essa falta de ajuste aí eu vou colocar na conta da ausência de pré-temporada. E vamos confiar de que chegando a terceira semana agora, a coisa melhora, né? Eu estou realmente confiante de que na terceira semana a gente vai ter aí 75% do jogo a nosso favor, né? São 3/4 de jogos pela evolução que está acontecendo. Então, já pegando o gancho, sem vinheta mesmo, vamos falar da semana 3, Chicago Bears e Atlanta Falcons. Vai, Vitor.
Isso aí,
eu sei que você tá esperando esse momento.
Bom, vamos falar da partida então contra o Atlanta Falcons, né? O Chicago Bears vai jogar no Mercedão, no novo estádio do Atlanta Falcons. É partida pela semana 3, dia 27 de setembro de 2020. O jogo começará às 14h no horário de Brasília. Não terá transmissão nas TVs daqui do Brasil. Então, se você tem o Game Pass, assista pelo Game Pass, de boa. Bom, o que falar da partida contra o Atlanta Falcons? Falcons ainda não venceu na temporada. 0 vitórias e 2 derrotas. O time, na última semana, no último domingo, veio de uma Atlanta falconizada daquelas. Conseguiu entregar um jogo de 20 pontos. Estava vencendo por 28 a 10 do Dallas Cowboys em Dallas e conseguiu tomar a virada. Então, é mais uma daquelas explicações que só Deus e quem acompanha a NFL tenta entender de como o time conseguiu entregar a paçoca. O que falar da equipe do Atlanta Falcons? Bom, em teoria, é o melhor ataque que o Bears vai enfrentar na NFL no momento, nessa semana. Por quê? A gente tá falando de um time que tem um quarterback que já foi MVP, que é o Matt Ryan, que é um cara que adora soltar o braço. O Hayden Hurst, que é o novo tight end, tá fazendo uma temporada muito boa. A dupla de wide receivers não precisa nem comentar, que é só o Julio Jones, que segundo o Larry Fitzgerald, é o melhor wide receiver que ele já enfrentou, que ele já viu jogar no campo de NFL. Isso dispensa qualquer comentário. E o Calvin Ridley, que tem sido o desafogo, que é o cara que tem recebido os passes pra touchdown. Tem sido um dos artilheiros mais letais da NFL. E o running back, que é só o Todd Gurley, que é um cara que costuma jogar bem contra o Chicago Bears. Então é um time que o ataque é muito bom. É um time que vai ser o teste de fogo para essa defesa do Chicago Bears. Porque o Lions jogou desfalcado, sem o seu principal recebedor. E o Giants tinha problemas com a sua OL. Então a tendência é que o Atlanta Falcons seja o primeiro teste de fogo. Porém, tem esse detalhe. O Julio Jones, a gente tá gravando isso aqui no dia 23, na quarta-feira. Ele ainda não treinou com a equipe do Atlanta Falcons. Se ele não treinar e for um desfalque, a missão, em teoria, fica mais tranquila, porque se você marca o Julio Jones e coloca marcação dupla nele, o Calvin Ridley fica livre. Tanto que o Ridley, se você joga fantasy e tem ele, sabe que é uma alegria você ter ele no fantasy, porque é um cara que vai receber os passes pra TD quando o JJ tiver marcado. Só que é que tá, se o JJ não jogar, a atenção vai toda no Ridley. Então a tendência é que o Ryan comece a passar a bola pro Hayden Hurst, comece a passar pro Gage, que é o wide receiver 3. Então a tendência é que o ataque do Atlanta acabe mudando um pouquinho os seus alvos, né? Seu modus operandi, pra dizer assim, porque vai estar sem sua principal peça no ataque, que é o Julio Jones. Essa é a teoria. Na prática, se isso acontecer, a defesa do Bears, se não relaxar, se conseguir controlar a Calvin Ridley e companhia, que contra os caras tops, a equipe consegue se segurar, mas quando enfrenta caras conhecidos como Quintez Cephus, começa a ceder bastante coisa. Ou seja, a chance do Gage começar a crescer nessa partida, se a tendência da primeira semana for mantida, é alta. Contra a Tyrants, o Bears não tem tido tanto sossego assim quando vai conter os caras. O Roxon teve touchdown na primeira semana, o Evan Engram teve seus passes no último domingo, e o Hayden Hurst em crescente, então pode ser uma área a ser explorada pela equipe do Atlanta Falcons. Pelo lado do Bears, nenhum desfalque, que a gente pode dizer assim, tanto do ataque quanto da defesa. Então a tendência é que o Bears não tenha problemas assim em questão de jogadores, vai com o que tem de melhor lá para Atlanta para semana 3. O que me preocupa é o ataque do Atlanta Falcons, porque vai ser o primeiro teste do Chicago Bears, para essa uma secundária jovem que tem ganhado confiança, então vai ser o teste para afirmar essa molecada ou
tô batendo
que
pode a madeira aqui, tá?
Ser o bem-vindo NFL para eles.
Tô batendo na madeira aqui, tá?
Toshan Gibson
bem-vindo
e o Jalen Johnson.
Eu já bati aqui na madeira.
Hã? É, então. Então, aí são os dois extremos, né? Porque vai ser um teste bom pra essa garotada. Porque se conseguirem conter Julio Jones, Calvin Ridley, Hurst e companhia, então a coisa vai dar. Então, os meninos são bons, a nossa defesa secundária já se firmou, tá tudo em casa. Agora, se o Betrayer tiver liberdade, passar pra 300 jardas ou 300 ou mais jardas, a defesa não conseguir conter os caras. A defesa do Atlanta Falcons, se conseguisse firmar, porque, querendo ou não, uma defesa que toma muito ponto. Seattle fez mais de 30. O Dallas teve que fazer 40 pra virar um jogo. Então não é uma defesa confiável. E se o Trubisky for o Trubisky bom, que a gente fala Trubisky dos quartos bons, a tendência é que o Bears tenha facilidade no duelo inverso. Ataque do Bears contra a defesa do Atlanta Falcons. Porque o contrário é que vai ser o X da questão. O ataque com o McTrier e companhia e a defesa do Chicago Bears. Porque o front seven, que a gente costuma falar, não deve nada a ninguém. Conseguiu conter o Saquon Barkley e companhia, graças ao L do Giants, que não é lá das melhores, né, que já falou aqui. O jogo corrido dos Lions já não pode falar o mesmo, então vai ser mais o teste para esse front seven segurar. E a secundária, shutdown, enfim, se conseguir interceptar o Matt Ryan, tá ótimo. E é aquele duelo que você fica com o pé atrás mesmo. Não tem como ser muito otimista, mas também não dá para ser muito pessimista, porque o inverso conspira também a nosso favor. Não sei se você concorda comigo aqui, Claudinha, mas é a visão que eu tenho da partida.
Então. A gente, tentando analisar friamente, né, vamos olhando aqui pelo lado do Falcons, o Falcons vai pegar o Chicago, vai receber o Chicago agora na semana 3. Na sequência, recebe o Green Bay Packers. Ou seja, dando tudo certo para eles, eles acabam a semana que vem com uma campanha 1-3, que eles com certeza não ganham do Green Bay Packers. Dando tudo certo para eles, 1-3. Dando tudo errado para eles, como vem dado, eles acabam a semana que vem 0-4. Então é muita pressão. Toda a pressão do mundo está sobre as cabeças do Atlanta Falcons, do Matt Ryan, do técnico e do GM do Atlanta Falcons, que eu já esqueci os nomes aqui. O Victor analisou bem os matchups, ataque e defesa e tal. Eu só acho que eu me preocupo mais com o matchup do nosso ataque versus a defesa deles do que com o inverso. Não porque eu subestime Matt Ryan, Calvin Ridley, Todd Gurley, longe de mim, claro que não. Mas pelo que a defesa do Atlanta Falcons fez, principalmente contra o Dak Prescott, que pressionou desde o início e conseguiu segurar o Dak Prescott. A secundária, ela se recuperou da surra, né, de gato morto que tomou do Russell Wilson, mas eles conseguiram forçar 3 turnovers logo de cara no primeiro quarto. Então, a minha preocupação é como o ataque do Chicago vai se comportar frente a uma defesa que pode chegar, vai jogar em casa, né? Tudo bem que com estádio vazio, jogar em casa, jogar fora não faz mais tanta diferença assim, né, em tempos de pandemia. Mas se ela seguir essa tendência de jogar forte no início, como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai agir, né? Agir e reagir para superar a defesa e fazer o que o Dallas fez na semana passada, de reverter qualquer placar adverso que venha de uma efetividade do ataque deles, que eu não acredito. Eu acho que, ao contrário do que fez no jogo do Lions, a nossa defesa na semana 2 jogou comprometida, ela jogou dentro do play calling, jogou dentro de uma estratégia. A gente viu o Pagano até vibrando na sideline, coisa que a gente não viu o ano passado inteiro, nem no primeiro jogo. E uma coisa que eu tinha levantado aqui no podcast anterior era justamente se a defesa ela não estava fazendo, quem sabe, um corpo mole porque estava carregando o time sozinho e o ataque não produzia e a defesa entrou naquela de que não vou mais me quebrar por todo mundo. Essa impressão, ela ficou um pouco dissipada, né, com a semana 2. Não parecia mais que era esse comportamento, parecia mesmo duas unidades conectadas e comprometidas com a vitória. Inclusive, o Khalil Mack estava com o microfone e fez uma senhora mensagem de apoio para o Mitchell Trubisky, né, dizendo que respeitava ele, que estava com ele até o final, que tinha sido um grande jogo. Isso também dá uma apaziguada nos nossos nervos aqui, porque a gente fica tentando adivinhar imaginar o que se passa na cabeça de todo mundo, mas eu confio na defesa, claro, confio mais em condições normais de temperatura e pressão, confio mais na defesa do que no ataque. Então eu realmente fico mais preocupada com a defesa do Atlanta se acertando e inibindo o nosso ataque, que é uma caixinha de surpresa. Mas, mesmo assim, eu confio na vitória, porque a gente está no momento de alinhamento dos planetas aí, que tudo está dando certo para a gente no final. Então, a gente vai seguir 3-0 nessa campanha. Vamos ganhar. Não vai ser um placar elástico, não vai ser fácil. Vai ser com drama mais uma vez, por tudo que envolve as duas franquias e o que elas têm passado. Uma franquia 2-0 e outra franquia 0-2. Então, uma precisa se estabelecer como líder de divisão, porque está ganhando, mas não está convencendo. E a outra que está 0-2 e precisa desesperadamente ganhar um refresco para conseguir chegar na parte mais tranquila da tabela, que definitivamente não é o começo da tabela. Então, a pressão está total na Atlanta Falcons. A pressão do Chicago é completamente diferente. Né? É a pressão de quem está ganhando não está convencendo, como eu já falei, mas eu confio que o Chicago vai se valer dessa pequena vantagem psicológica, e a gente vai levar essa partida e vamos terminar a semana 3 com 3-0. E você, Vitor?
3-0 é possível, sim, não dá para negar esse fato, desde que, como você falou, as coisas conspirem para a gente, né? Vai que o Julio Jones não treina o resto da semana e fica fora, a defesa já tem uma tarefa mais fácil. Trubisky joga 3 quartos bons, Bears abre uma vantagem boa, deixa o foco sem reação. Beleza, tudo conspira a favor. Agora, se for em situações normais, só acredita em vitória apertada mesmo, né? Tipo, um field goal do Cairão no último lance, assim, pra segurar a vitória. Mas 3-0 é possível. Mesmo até se a Atlanta for completa, dá pra 3-0 é possível, assim. Não vejo nenhum problema. Se a defesa conseguir comportar o Atlanta Airlines, tá de boa. Porque Trubisky do outro lado contra a defesa do Falcons, que cede muito ponto, pode fazer estrago.
Nunca então, é fácil, nem em circunstâncias normais é fácil.
3-0 é totalmente plausível, mas não vai ser fácil, se for em circunstâncias normais. Agora, nunca é, exato. A gente vai começar a falar dos próximos jogos, então, nas próximas semanas, que vamos ter outros dinossauros da NFL que irão visitar Chicago. Então, vai ser uma avaliação diferente, mas nessa é aquilo. Se o ataque for completo, o jogo fica mais difícil. Agora, se o ataque dos caras forem incompleto, se o Julio Jones não treinar mais essa coisa toda, então pode ser que dê bom pro nosso lado, sim. E não vai ser nenhuma surpresa, devido às circunstâncias, o Chicago sair de Atlanta com 3-0.
A gente sonha com um dia em que a gente não precisa ficar fazendo essas ressalvas, né? Ah, porque ganhou do Detroit, mas tava sem o Galladay. Ah, ganhou do Giants porque tava sem o Barkley. Ah, ganhou do Atlanta porque tava sem Julio Jones. Ah, gente, que saco
isso. É triste, né? Mas é a nossa realidade.
É triste isso, né? Pelo amor de Deus. Vamos aí torcer, não só pela vitória, mas torcer pelo dia em que a gente possa curtir as vitórias sem asteriscos, né? Sem ressalvas, né? Esse dia há de chegar. A gente já vislumbrou esse dia antes, a gente já sentiu esse gostinho. E quem sente esse gosto de sangue, esse urso quando sente gosto de sangue, ninguém segura. Rapaz, ficou bonito isso, hein? Acho que é tudo por hoje, né? Tá bom já, muitas emoções. A gente foi da mais profunda emoção com as homenagens do Gale Sayers até a mais tal galhofa nos nossas bold predictions, sempre muito bolds, sempre muito técnicas, muito embasadas. Eu acho que tá bom de caverna por hoje. Voltamos na semana que vem. Domingo a gente se encontra. Segue a gente no Twitter. Entra no grupo do WhatsApp. Escuta a gente. Avalia no iTunes. Dá joinha. Esse negócio todo aí que o jovem entende melhor do que eu. Já nem sei mais o que pedir. Vamos. Interage com a gente no Twitter. A gente está lá presente o tempo inteiro. Empolgadão com a temporada. Vitor, obrigada pela companhia mais uma vez. Último recadinho?
Bom, eu que agradeço, Claudinho, amigos que escutaram todo todos os esse podcast, esse episódio que fizemos aqui em dupla. Mais uma vez, obrigado. Sigam a gente lá no Twitter, reforçando o Twitter da Claudinha, @BearsCavePodcast. Tem um grupo no WhatsApp também, sigam lá. É, ajudem a gente na briga, né, com o Direlis Fabiano. Escutem lá no Apple, no Google, no site Fambonanet. Nos avaliem positivamente. Vamos espalhar a mensagem da caverna para todos os cantos desse mundão afora aí. Verdão.
A patada é livre. Verdão. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Como sempre, um prazer falar de Chicago Bears com vocês, para vocês. Domingo a gente está junto na cobertura do jogo, se eu não infartar. Alguém assume. E semana que vem a gente volta. Verdão.
Thank you, and go Bears!